Política.
O que a prisão de Cunha e o avanço de Calil nas eleições de BH têm em comum? Na coluna de política de hoje, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo, fala do esgotamento do quadro político e também dos possíveis desdobramentos da prisão do ex-presidente da Câmara. Professor Carlos Ranulfo, depois de muita expectativa, o ex-presidente da Câmara, ex-deputado Eduardo Cunha, foi preso nessa semana aí pela Operação Lava Jato. Muita gente até avaliou que essa prisão demorou para acontecer, já que as evidências estavam aí há mais tempo. Professor, como é que o senhor vê aí essa prisão do ex-deputado? Como que a imprensa, que até um tempo atrás era de certa forma aliada do Cunha, né, falava bem dele como um presidente da Câmara muito produtivo e tudo mais, agora resolveu abandoná-lo, mostrá-lo aí como um símbolo até de que a Lava Jato não é parcial?
Eu acho que tem esse processo todo é muito desgastante, né? Eu acho que juntando coisas, por exemplo, agora saiu essa pesquisa aí recente do Ibope, bom, mudando de assunto, mas tem a ver, já apontando uma virada do Calil, né, sobre o João Leite. Quer dizer, Belo Horizonte talvez seja governada por um prefeito que não sabe o que vai fazer na prefeitura e que está se elegendo porque diz que não é político. É um verdadeiro, sem defender o João Leite, que eu não defendo, mas é um verdadeiro salto no escuro. O que isso tem a ver com a coisa do Cunha, com tudo isso? Tem a ver com o fato que nós, de fato, estamos chegando num ponto de saturação, né, no que se refere ao desgaste do sistema político, ao desgaste dos políticos, ao desgaste dos partidos, que é um negócio muito preocupante, né? Daí não vem boa coisa. Agora, o segundo ponto é que, no caso do Cunha, é muito impressionante a disfarçatez com que diversos setores, agora, tanto do mundo político como da mídia, simplesmente se lembram que o Cunha sempre foi um bandido, né? Isso foi solenemente ignorado pelas Rede Globo da vida, pelas Globo News da vida, pelos editorialistas da vida, quando o Cunha iniciou sua trajetória para implodir a coalizão, porque o Cunha tinha um projeto que inicialmente era só implodir a coalizão PT-PMDB. Esse projeto, o caminho do Cunha foi deixado livre. E sabendo-se que notoriamente o Cunha era um chantagista, um achacador, né? E o caminho foi deixado livre para que ele cumprisse o seu papel. Isso é de um cinismo absurdo, né? De um cinismo absurdo. Eu acho que é ótimo que o Cunha tenha sido preso. O resta saber agora o que vem dessa prisão do Cunha. Acho que esse é o ponto agora que interessa. O resto passou, né? O Cunha está ferrado. A questão é quem vai com ele. Cunha, eu acho que não há nenhum exagero em dizer que o Cunha pode derrubar o governo Temer em um dia, né? Colocar abaixo o governo Temer em um dia. Resta saber o que vai acontecer, se ele vai fazer uma delação, se não vai. Há indícios de que ele possa fazer isso, né?
Outro aspecto que muita gente colocou isso, mas muito no campo da especulação, é que essa prisão do Cunha seria uma forma de justificar a prisão do Lula, que aí a Lava Jato fica rondando o tempo inteiro. O senhor acredita nessa tese?
Olha, é difícil. Acho que existe uma vontade de prender o Lula, existe, né? Que vai haver reação se o Lula for preso, vai. E que as acusações contra o Lula são muito mambembes também, né? Nenhuma das acusações do Lula são muito convincentes para justificar uma prisão. É diferente do Cunha, né? 220 milhões, não há muita comparação. Se for uma estratégia, né, os casos são muito diferentes. Né? O Cunha, como diz o Jânio de Freitas, né, o rol que o Moro fez é muito pequeno para o que o Cunha merece. O caso do Lula é completamente diferente. Agora, pode ser sim. Eu acho que tem muita gente pensando, tem muita gente querendo prender o Lula e testando isso. Eu acho até que o boato que circulou aí há poucos dias pode ter sido um teste, né? Houve mobilização e tal. Mas eu acho que é possível. Só que vai haver reação, né? E a comparação é muito difícil, porque a culpa do Cunha é notória, a culpa do Lula é absolutamente controversa.
Pois é, professor, já que o senhor tocou nesse ponto aí, só para a gente puxar um pouquinho aqui em Belo Horizonte, o senhor atribui essa virada do Calil principalmente a esse discurso dele mesmo antipolítico, ou também tem erros e fraqueza do lado do PSDB de não conseguir segurar aí o eleitorado que veio do primeiro turno?
Eu acho que o João Leite é um candidato fraco, né? Ele é um candidato pouco convincente, ele soa artificial, as propostas são artificiais, a maneira como ele se dirige ao eleitor é um pouco artificial, é muito decorada, né? É muito ensaiada, enquanto... Quer dizer, mas eu acho que fundamentalmente tem as duas coisas. Eu acho que é um desgaste de um eleitor aberto ao discurso do Calil, mas também uma campanha ruim do João Leite, uma campanha que não empolga ninguém, não convence ninguém, e fica vendendo produtozinhos de laboratório. O candidato é pouco convincente. A hora que você vê as campanhas na propaganda na televisão, é pouco... Quer dizer, a campanha tem o seguinte, você ganha... a eleição você ganha na campanha. O João Leite está perdendo na campanha. Né? Então não é só o problema conjuntural, o problema do contexto. O João Leite está perdendo a eleição na campanha. Tá? Ele está perdendo eleitor. Então, evidentemente, é o problema do programa de televisão, da abordagem, né? Não é só o desgaste da política.
Então tá certo, muito obrigado pela participação do senhor aqui no FM Educativa.
Bom fim de semana.
A coluna de política com o professor Carlos Zanuffo ao ar toda sexta aqui no Jornal UFMG.